Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, é genocídio cultural quando roubamos às crianças o seu futuro, quando não lhes oferecemos as condições para se tornarem naquilo que podem ser, disse o Papa Francisco aos participantes na sessão plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação, recebidos esta manhã em audiência. Numa declaração datada de 16 de novembro, a Associação Interregional dos Bispos da África Austral, IMBISA, solidariza-se e encoraja os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique e louva todas as posições por eles tomadas, antes, durante e depois das eleições. Bispos de Santiago e do Mindelo se encontram no Senegal para participar na habitual reunião da Conferência Episcopal Interterritorial dos Bispos da Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau e Cabo Verde. No Gabão, foi aprovada a nova Constituição, passo importante para o regresso ao poder civil após o golpe militar de 2023. A rubrica Sal da Terra, a Luz do Mundo, concluirá esta nossa transmissão de hoje. Apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Carlos Aguiar Retes, arcebispo de México, Dom Franz Peter Tebartz van Elst, delegado para a catequese no Dicastério para a Evangelização, a senhora Nancy Faeser, ministra federal do Interior e do Território da República Federal da Alemanha, e o séquito, Dom Andrei Josvovich, arcebispo titular de Lauríaco e núncio apostólico na República Islâmica do Irã, o Dr. Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral e diretor executivo da Agência das Nações Unidas para Serviços e Projetos, o Dr. Giuseppe Pignatone, presidente do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano. Pelas 9:30, o Papa recebeu em audiência na Sala dos Papas uma delegação da editora La Scuola. E, finalmente, pelas 10:00, Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes na sessão plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação. O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira em audiência os participantes na sessão plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação. Quando decidi unir as duas entidades, Educação e Cultura, disse o Papa Francisco no seu discurso, fui motivado não tanto pela procura de racionalização econômica, mas antes por uma visão das possibilidades de diálogo, sinergia e inovação que podem tornar estas duas áreas ainda mais frutíferas. E Francisco sublinhou que o mundo não precisa de repetidores sonâmbulos do que já existe. Precisa de novos coreógrafos, de novos intérpretes dos recursos que o ser humano traz dentro de si, de novos poetas sociais.
Infatti non servono modelli di istruzione che siano mere fabbriche di risultati, senza un progetto culturale.
Não há necessidade de modelos educativos que sejam meras fábricas de resultados, sem um projeto cultural que permita a formação de pessoas capazes de ajudar o mundo a virar uma nova página, erradicando a desigualdade, a pobreza endêmica e a exclusão. As patologias do mundo atual, prosseguiu o Santo Padre, não são uma fatalidade que devemos aceitar passivamente. E por isso as escolas, as universidades, os centros culturais devem ensinar-nos a desejar, a ter sede e a sonhar. Porque, como nos recorda a segunda carta de Pedro, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça, observou o Papa, ressaltando que o critério fundamental de discernimento e de conversão das nossas práticas culturais e educativas deveria ser sempre a qualidade das expectativas. Francisco a todos exortou ainda a entender a sua missão no campo educativo e cultural como um apelo a alargar os horizontes, a transbordar de vitalidade interior, a abrir espaço para novas possibilidades, a conceder as modalidades do dom que só se torna mais amplo quando é partilhado, insistiu Francisco, recordando que não existe razão para nos deixarmos dominar pelo medo, pois somos herdeiros dos artistas que se inspiraram nos mistérios de Cristo. Somos herdeiros de sábios cientistas, como Blaise Pascal.
In una parola, siamo eredi della passione educativa e culturale de tante sante e santi.
Numa palavra, somos herdeiros da paixão educativa e cultural de tantos santos. Rodeados por uma tal multidão de testemunhas, libertemo-nos de qualquer fardo de pessimismo, insistiu o Santo Padre. Unamo-nos com todas as nossas forças para tirar o ser humano da sombra do niquilismo, que é talvez a praga mais perigosa da cultura atual, porque é a que pretende apagar a esperança.
Porque é aquela que pretende de cancelar a esperança.
Atualmente, observou ainda o Santo Padre, o mundo registra o maior número de estudantes da história. Os números são encorajadores, mas continuam a existir tristes disparidades. Cerca de 250 milhões de crianças e adolescentes não frequentam a escola. É um imperativo moral mudar esta situação.
Porque os genocídios culturais não avvengono solo pela destruição de um patrimônio. Fratelli e sorelle, è genocidio culturale quando rubiamo il futuro ai bambini.
Perché il genocidio culturale non occorre apenas através da destruição do patrimônio, è genocidio culturale quando roubamos às crianças o seu futuro, quando não lhes oferecemos as condições para se tornarem naquilo que podem ser. O Papa falou igualmente dos enormes saltos que estão a ocorrer no desenvolvimento científico e nas inovações tecnológicas. Não podemos ignorar hoje o advento da transição digital e da inteligência artificial, com todas as suas consequências, disse Francisco, apelando aos centros de investigação das nossas universidades para que se empenhem no estudo da atual revolução em curso, esclarecendo os seus benefícios e perigos, mas nunca permitindo que o sentimento de medo vença. Que Maria, sede da sabedoria, vos acompanhe neste caminho, concluiu Francisco, a todos dando a sua bênção e pedindo-lhes, por favor, para que continuem a rezar por ele.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Os bispos da Imbiza, a Associação Interregional dos Bispos da África Austral, solidarizam-se e encorajam os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique e louvam todas as posições por eles tomadas antes, durante e depois das eleições. Numa declaração assinada pelo arcebispo de Windhoek, na Namíbia, Dom Liborius Nashenda, presidente da Imbiza, os bispos começam por reafirmar que a Imbiza foi acreditada como observadora internacional, juntamente com a Comissão Nacional de Justiça e Paz da Conferência Episcopal de Moçambique. Baseando-nos no relatório apresentado pela equipa de observação dos membros da Imbiza, sublinha o documento, o clima político deteriorou-se depois das eleições de outubro de 2024. As alegações de falta de transparência, imparcialidade e justiça na condução do processo por parte dos órgãos de gestão eleitoral estão a ser apontadas como as principais causas das tensões. As questões acima mencionadas, lê-se ainda no documento, suscitaram preocupações sobre a justiça e a integridade das eleições. Em resposta aos desafios acima mencionados, a Igreja Católica de Moçambique, vários atores nacionais e internacionais apelaram a reformas eleitorais. E a Imbiza olha com muita preocupação a situação atual do controvertido ambiente pós-eleitoral e condena todas as formas de mortes, vandalismos, justiça por mãos próprias, assassinatos e repressões à liberdade de manifestação do povo descontente com os resultados eleitorais e insta as autoridades a garantir um clima de paz e aceitação das reivindicações apresentadas, ao mesmo tempo que apela às instituições da justiça, especialmente ao Conselho Constitucional, a apreciarem com verdade e justiça todas as reclamações dignas de atenção. Enquanto isso não acontece, diz o documento a terminar, e de acordo com o comunicado dos bispos católicos de Moçambique de 22 de outubro deste ano, apelamos ao respeito pelo direito à manifestação pacífica, mas alertamos igualmente os jovens para que não se deixem instrumentalizar e serem arrastados em ações de vandalismo e desestabilização. A Imbisa solidariza-se e encoraja os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique e louva todas as posições tomadas antes, durante e depois das eleições, garantindo a sua proximidade e incessante oração para um ambiente de paz em Moçambique e na região, conclui o documento da Imbisa. Os bispos de Santiago e do Mindelo, Dom Arlindo Furtado e Dom Hildo Fortes, respectivamente, se encontram no Senegal, onde participam, desde segunda-feira, 18 de novembro, em Ziguinchor, na habitual reunião da Conferência Episcopal Interregional dos Bispos de Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Diversos dossiês fazem parte da agenda e têm a ver com momentos importantes da vida cristã e da Igreja. A sagração de um bispo no dia 23 é também um dos propósitos desse encontro. Trata-se do abade Jean-Baptiste Walter Manga. A confirmação é do prelado de Mindelo, Dom Hildo Fortes.
Nós, os bispos de Cabo Verde, fazemos parte de uma conferência episcopal que é interterritorial, com quatro países, Senegal, Mauritânia, Guiné-Bissau. E conosco formamos uma equipa presbiteral e o nosso encontro é sempre aqui em meados de novembro, desta vez com a particularidade de vamos ordenar um bispo para a nossa conferência episcopal à diocese de Ziguinchor, ali a região da Casamansa, que já estava sem bispo há alguns anos, e então aproveitamos a oportunidade de haver o nosso encontro para acontecer a ordenação deste irmão bispo no Senegal.
Dom Hildo Fortes foi eleito para representar a Conferência Episcopal no sínodo que terminou no dia 26 de outubro em Roma. Nesta reunião de Ziguinchor, ele irá partilhar com os irmãos bispos as resoluções do sínodo.
Eu fui ao sínodo representar a Conferência Episcopal, representar os nossos bispos todos, por isso irei levar também partilhar com os meus irmãos bispos aquilo que foi o sínodo.
O evento termina no dia 24 de novembro. A Conferência Episcopal é uma oportunidade significativa para os líderes religiosos cabo-verdianos contribuírem ativamente para as discussões que moldam o caminho da Igreja Católica na região. A presença dos bispos de Cabo Verde na sessão ordinária destaca o comprometimento da Igreja local com os assuntos relevantes e as diretrizes estabelecidas pela Conferência Episcopal. Com 91,8% dos votos a favor, a nova Constituição do Gabão foi aprovada no referendo realizado a 16 de novembro. A taxa de participação na votação do referendo foi de 53,54%, abaixo das primeiras estimativas que adiantavam 71%. Este é um passo importante para regressar à ordem constitucional após o golpe de 2023, comentou o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. No final de agosto do ano passado, os militares tomaram o poder com um golpe de Estado, sem derramamento de sangue, que derrubou a família Bongo, que estava no poder desde 1967, primeiro com o pai e depois com o filho. O presidente da transição, Brice Oligui Nguema, tinha prometido que após um período de transição, os militares devolveriam o poder aos civis. A aprovação da nova Constituição é uma etapa fundamental neste processo de regresso à democracia que conduzirá às eleições presidenciais e políticas marcadas para agosto de 2025. Recorde-se que o golpe do ano passado ocorreu no rescaldo das disputadas eleições de 26 de agosto, nas quais o então presidente Ali Bongo Ondimba era o favorito. Cerca de 30 missões de observação eleitoral foram enviadas para o referendo constitucional, mas em algumas assembleias de voto, os observadores independentes não conseguiram testemunhar a contagem dos votos. A nova Constituição, composta por 173 artigos, prevê um regime presidencialista com um presidente com fortes poderes e sem primeiro-ministro, com um mandato de 7 anos, renovável por mais um mandato. Dispõe que a previsão de 2 mandatos presidenciais não pode ser sujeita à revisão constitucional para evitar o estabelecimento de um regime presidencial vitalício. Mesmo a norma que estabelece que o matrimônio é reservado a pessoas do sexo oposto não pode ser objeto de revisão constitucional. Na véspera do referendo, os bispos tinham declarado que deixariam a liberdade de consciência aos fiéis católicos, quer votassem a favor ou contra a nova Constituição, mas alertaram-nos para terem cuidado para não serem enganados por informações falsas difundidas nos meios tradicionais e nos mídias sociais. Para o efeito, o arcebispo de Libreville, Dom Jean-Patrick Ibaba, distribuiu um folheto específico. Em Assembleia Plenária, a Conferência Episcopal Portuguesa apontou concluir todos os processos de resposta às vítimas de abusos até final de 2025. Decidiu também promover um encontro nacional em janeiro próximo para debater a implementação do documento final do Sínodo. Tudo isso para escutar já a seguir na rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, a cargo de Rui Saraiva.
Os bispos de Portugal alargaram o prazo para o pedido de compensação às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. Em Assembleia Plenária, a Conferência Episcopal Portuguesa apontou concluir todos os processos de resposta às vítimas de abusos até final de 2025. Decidiu também promover um encontro nacional em janeiro próximo para debater a implementação do documento final do Sínodo. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A Conferência Episcopal Portuguesa, na sua Assembleia Plenária de Novembro, em Fátima, decidiu alargar o prazo para a apresentação de pedidos de compensação financeira às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. No âmbito da proteção de menores e adultos vulneráveis, a Assembleia Plenária recebeu o Grupo Vita para fazer um ponto de situação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em articulação com as comissões diocesanas. Analisou ainda a aplicação do regulamento para a atribuição de compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais de crianças e adultos vulneráveis ocorridos no âmbito da Igreja Católica em Portugal. E aprovou uma adenda com algumas clarificações ao processo em curso, alargando o prazo de apresentação dos pedidos até 31 de março de 2025, revela o comunicado final da Conferência Episcopal Portuguesa. A citada adenda, com algumas clarificações sobre o regulamento das compensações financeiras, foi lida em conferência de imprensa pelo secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, o padre Manuel Barbosa.
A Assembleia debruçou sobre a aplicação do regulamento das compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais ocorridos no contexto da Igreja Católica em Portugal e aprovou algumas clarificações. Importa recordar, antes de mais, que estes processos, sem caráter judicial, se justificam com o especial dever de solidariedade da Igreja para com as vítimas. Nesse sentido, são alterados alguns termos que melhor clarificam a natureza destes processos, que não devem ser confundidos com perícias médico-legais. Pelo facto de o regulamento ter sido divulgado apenas no dia 25 de julho de 2024 e para dar mais tempo para apresentar pedidos de compensação, a Assembleia decidiu que o prazo final para esses pedidos passa a ser 31 de março de 2025. Esta alteração não atrasa o andamento dos processos, pois estes já estão a ser tratados em articulação pelo Grupo Vita, pelas Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e a respectiva Equipa de Coordenação Nacional durante o período de apresentação dos pedidos de compensação. O regulamento está previsto de forma a evitar-se um processo de revitimização da parte de quem faz o pedido de compensação, pelo que, se o relato da situação abusiva vivenciada for já de conhecimento do Grupo Vita, das Comissões Diocesanas ou dos Institutos Religiosos e das Sociedades de Vida Apostólica, não se torna necessário repetir os dados referentes a esse mesmo relato. Quanto à Comissão de Instrução e no que diz respeito aos processos de responsabilidade das dioceses, será constituída pelo menos por duas pessoas, uma designada pelo Grupo Vita e outra pela Equipa de Coordenação Nacional. Com vista a maior uniformidade de critérios, pretende-se a constituição de membros pertencentes à mesma equipa, profissionais especializados nesta matéria, que escute todas as pessoas que solicitam a compensação financeira. A Comissão de Fixação da Compensação, a quem compete determinar os montantes das compensações a atribuir, deverá fundamentar o seu parecer aprovado pela maioria dos seus membros. A Assembleia prevê que todos estes processos fiquem concluídos até ao final de 2025.
Entretanto, a Conferência Episcopal Portuguesa, no seguimento da conclusão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, durante esta Assembleia Plenária, debruçou-se sobre o processo sinodal e considerou que este deve continuar nas igrejas locais para que a sinodalidade se torne efetiva no seio das comunidades e se traduza numa oportunidade de diálogo com o mundo. Com o objetivo de contribuir para esta dinamização, a Assembleia decidiu realizar um encontro nacional dirigido aos membros dos Conselhos Pastorais Diocesanos e às equipas sinodais de cada diocese, que terá lugar a 11 de janeiro de 2025 e que será organizado pela equipa sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa em colaboração com as pessoas de contacto das equipas sinodais diocesanas, revela o comunicado final. A este propósito, falou o vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, abordando a importância da participação dos Conselhos Pastorais Diocesanos no encontro de janeiro.
Já está a acontecer a divulgação do documento final do sínodo. As dioceses têm no comunicado concretamente aos presbíteros, aos diáconos, às comunidades, também já está publicado, embora não seja ainda a versão última e definitiva do ponto de vista da tradução, mas enfim, a questão de tradução, o que lá está é o que vai ser. E, portanto, de facto, mesmo neste grupo nacional da Conferência Episcopal, está absolutamente livre para fazer o seu trabalho de divulgação, etc. Mas achámos que, para além disso, era importante haver um momento, por assim dizer, nacional, em que a Conferência Episcopal, por assim dizer, enquanto tal, promove uma sessão. E porquê os Conselhos Pastorais Diocesanos? Porque são, de algum modo, o órgão mais representativo daquilo que é, não se pode fazer para toda a gente ao mesmo tempo, são o órgão mais representativo daquilo que é a participação e a corresponsabilidade de todos os membros do povo de Deus, incluídos os leigos, consagrados, os ministros ordenados, e, portanto, pareceu-nos que era o público, inicialmente, o público mais adequado para este primeiro momento de dar a conhecer e de sensibilizar, para além daqueles que cada diocese, esperamos, também esteja a fazer, diante de um tema com esta relevância e importância, foi este do sínodo, que durou estes 3 anos, mas a sinodalidade e o sínodo continuam.
Música.
Recordemos que a segunda sessão do Sínodo decorreu de 2 a 27 de outubro de 2024, mas todo o processo sinodal teve início em outubro de 2021, com a escuta de milhões de pessoas nas comunidades católicas de todo o mundo sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Participação, Comunhão, Missão. O documento final da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos foi aprovado pelo Papa Francisco a 26 de outubro de 2024, não havendo publicação de uma exortação pós-sinodal, tal como está previsto na Constituição Apostólica Episcopalis Communio. Sobre o jubileu de 2025, a Assembleia Plenária dos Bispos de Portugal acolheu a partilha de iniciativas celebrativas das dioceses e dos institutos de vida consagrada e desejou que, em ambiente sinodal, este seja um tempo transformador dentro da Igreja e na sua relação com o mundo, para que seja possível levar a todos o rosto da esperança, que é Cristo. Laudetur Jesus Christus.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido de vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.